E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jason do História Studio. Vamos para as notícias diárias aqui do História News Diárias de hoje. Hoje é dia 31 de julho. O programa de ontem a gente não publicou, então a gente vai falar sobre as notícias de ontem primeiro, tá? Falando sobre as notícias que saíram no dia 30 de julho, que elas refletem bastante no dia 31, tá? Elas fazem muito sentido ainda para o dia 31. A gente está vivendo aquele momento de virada da assinatura do tarifaço pelo Donald Trump, e mais tarde nós vamos falar aqui com vocês no nosso podcast referente ao dia 31 de julho sobre as exceções do tarifaço e quando de fato ele vai começar a valer e quais são as negociações que estão sendo feitas por trás, tá? Mas vamos começar falando sobre as notícias que deveriam ter saído ontem, mas estão vindo agora no podcast de hoje. Vamos lá! Brasil sai do mapa da fome da ONU após 3 anos. Mais uma vez, durante o governo do presidente Lula, o Brasil sai do mapa da fome. O Brasil saiu do mapa da fome graças a políticas sociais, como Bolsa Família, Auxílio Brasil, que beneficiaram milhões de famílias. Porém, cerca de 20 milhões ainda enfrentam insegurança alimentar, principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil, exigindo mais investimentos em programas sociais e geração de empregos para erradicar definitivamente a fome do país. É um pouco difícil, né? Mas faz parte aí dos objetivos do desenvolvimento sustentável, erradicar a fome e a miséria. E o Brasil tem aí esse compromisso, né? Desde o primeiro governo Lula, o Brasil tem esse compromisso mais sério, tá? Bom, vamos para a segunda notícia do dia, e a gente fala sobre Estados Unidos, né? Já entrando no assunto, depois dessa notícia maravilhosa sobre o Brasil sair do mapa da fome, a gente sai um pouquinho de Brasil, vai para os Estados Unidos agora, falar sobre uma notícia que chocou, né, a imprensa brasileira. Eu acho que chocou a maioria dos brasileiros, e quem tem um pouco mínimo de noção de relações internacionais também ficou bem em choque, que foi a postagem no X, né, no X, feita pela Embaixada dos Estados Unidos do Brasil, que usou como referência o filme ET do Steven Spielberg em um post, né, que falava sobre imigração ilegal. A imigração ilegal dos Estados Unidos atingiu recorde em 2025, com políticas herdadas aí da era Trump, resultando em aumento de deportações. Inclusive, muitos brasileiros foram deportados dentro desse processo aí da caça aos imigrantes ilegais pelo Donald Trump. As medidas incluem maior controle nas fronteiras e redução dos vistos, gerando impactos humanos significativos, como a separação de famílias e a perda de estabilidade. Uma coisa que assustou a todos foi como a imigração ilegal foi retratada pela Embaixada dos Estados Unidos no Twitter, né, ou no X, o X, que usa o filme ET, uma imagem bem emblemática da lua cheia e a bicicleta ali com o menino carregando o ET no cesto, né? E eles colocam a seguinte frase em português, tá? Até o ET sabia a hora de voltar para casa. Assuma o controle da sua partida com CPP Roam. A imagem está lá para vocês no nosso site, historiestudio.com.br. Sobre essa notícia, temos lá imigração ilegal, Embaixada dos Estados Unidos, ET. Né? A imagem a gente trouxe como fonte aqui o Metrópolis, né, o jornal Metrópolis. O impacto das políticas de Trump na imigração, os brasileiros entre os mais deportados aí, e a história e os dados da deportação feita pelo governo americano. Você encontra também essas informações aí como fonte. Nós usamos a Veja para que você possa ter mais informações detalhadas, além da crítica, né, a imagem, a postagem feita pela Embaixada Americana, surreal. É, não tem mais aonde falar sobre xenofobia. Se a gente for debater um dia sobre xenofobia, tá aí, né? Até o ET saber a hora de voltar para casa é uma das postagens mais absurdas que eu já vi um governo, um representante de governo fazer sobre migração. Bom, vamos seguir, vamos voltar para o Brasil, para a gente ficar um pouco menos tenso aqui na nossa conversa. E nós temos uma notícia bem legal sobre o Brasil agora, não tão boa quanto, né, o Brasil sair do mapa da fome, que isso aí é muito incrível, é a principal notícia do dia, mas nós temos um novo traçado da Ferrogrão. Ferrogrão é a nossa ferrovia que escoa grãos aí, tirando os grãos do Centro-Oeste, levando grãos para os portos brasileiros, e nós teremos um novo traçado para evitar terras indígenas e vai promover aí uma economia bilionária. O Ferrogrão é um projeto de ferroviário de 933 quilômetros que ligará o Sinop, a cidade de Sinop no Mato Grosso, até Miritituba, no Pará, reduzindo custos do frete em 20%, com um novo traçado que evita terras indígenas, busca equilibrar o desenvolvimento econômico e preservação ambiental, gerando uma economia de 8 bilhões de reais no escoamento dos grãos brasileiros para os portos do Pará. Lembrando que também temos o projeto da China, né, ligando o Pacífico ao Atlântico, com aquela ferrovia que vai até Ilhéus, né, para também ajudar no escoamento da carne e dos grãos do Centro-Oeste para o Pacífico, facilitando e também, obviamente, acelerando o processo de importação e exportação em relação aos países do Pacífico, principalmente, obviamente, a China. Tá? A gente fala um pouquinho sobre os impactos ambientais, como a rota do ferrovia resolve os impasses judiciais e o ferrogrão como um equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação. Nossa fonte aqui foi o jornal Opção, beleza? Vamos então para o nosso próximo assunto. Nosso próximo assunto ainda falando sobre o Brasil, né, agora conectando novamente aos Estados Unidos, vamos falar sobre a Embraer, que revelou um novo modelo do seu carro voador em evento de aviação em Paris, né, o eVTOLs da Embraer. São veículos elétricos de decolagem vertical que prometem revolucionar o transporte urbano, reduzindo drasticamente o tempo de deslocamento com investimentos como os do FINEP. Essa tecnologia deve se tornar realidade em 2030, complementando o transporte terrestre e exigindo adaptações urbanas, como, por exemplo, os vertipontos para operações seguras. Esse projeto da Embraer, em conjunto com a Uber e com uma empresa australiana, eles fizeram vários testes já na Austrália com esse projeto. Esse projeto, a princípio, é tripulado, mas o projeto final é para uma aeronave não tripulada, né, o que eles chamam de carro voador aqui. É o carro, na verdade, é um veículo elétrico de decolagem vertical, né, ele é semelhante a um helicóptero, né, e ele vai ter os seus pontos específicos. Já teve um mapeamento disso, a gente pode falar um pouco mais sobre isso no nosso canal do YouTube, na nossa live sobre os assuntos da semana, e posso mostrar para vocês o vídeo da própria Embraer, que está no site deles, disponível para a gente entender um pouco mais sobre os eVTOLs, tá? A Embraer acaba de surpreender o mundo e revela o seu novo modelo de carro voador, porque são vários protótipos, né? Ela está aperfeiçoando cada vez mais, em um dos maiores eventos de aviação do mundo. E será essa inovação que vai mudar a forma de deslocamento nas cidades? Pode ser aí que a gente esteja vendo. Sei quem vai lembrar aí daquele filme O Quinto Elemento, né? Que a gente tem ali cenas iniciais do taxista. A gente vê aquela imagem do céu da cidade, quando eu esqueci o nome dela, mas o que seria o Quinto Elemento, né? A atriz, ela vira o corpo no prédio, naquele efeito visual. A gente consegue ver os carros flutuando sobre a cidade, transitando pela cidade, né? Tem carro de polícia, carro do taxista, que é o Bruce Willis, né? Então a gente tem aí um futuro, quem sabe, dos carros voadores chegando aí mais breve, né? Então a Embraer vai fazer esse design, renovando o próximo modelo, né? Próximo ao modelo final do projeto. O evento de aviação em Paris vai ser um palco importante para atrair investidores, atrair os olhares do mundo para a tecnologia desenvolvida pela empresa brasileira de aviação. Bom, já que falamos sobre Embraer, por que não falar novamente do tarifaço do Trump, né? Secretário de Estado do Donald Trump nos Estados Unidos lucrou bilhões de dólares com o tarifaço. O tarifaço americano contra o Brasil gerou lucros bilionários com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, enquanto impactou negativamente as exportações brasileiras. O STF investiga possíveis operações suspeitas no mercado financeiro relacionadas ao caso, que pode envolver o uso de informações privilegiadas. A gente já falou disso aqui no programa anteriormente, mas a gente não tinha dado nome aos bois. Essa notícia, inclusive o vídeo com a notícia, foi publicado pelo pessoal do ICL, tá? Do Instituto Conhecimento Liberta, ICL Notícias, e eu trouxe mais informações para vocês aqui com base na produção deles, e eu trouxe também o vídeo original deles na nossa postagem. O tarifaço anunciado pelos Estados Unidos contra o Brasil não só abalou as relações comerciais, mas também revelou lucros bilionários para o secretário de Comércio, e essas informações privilegiadas aí favoreceram esse representante do governo americano. Então, a gente tem uma análise feita aí pelo pessoal do ICL, eu trouxe para vocês essa análise também para o nosso site, tá? Por fim, a última notícia que eu vou tratar hoje, que as outras estão em produção para o nosso próximo episódio, que sairá ainda hoje no período da tarde, referente às notícias do dia 31 de julho. Tá? A última notícia que eu trago hoje é sobre o tsunami que vai ser consequência do terremoto de 8.8 graus na escala Richter na península de Kamchatka. causou um tsunami que vai atingir aí, né, a Rússia e o Japão com muita intensidade, e posteriormente o Havaí. Né, uma das notícias que a gente está terminando de produzir aqui na redação é a notícia sobre o Havaí, para que eu possa mostrar para vocês o processo de evacuação, a relação com a Oprah, né, Oprah Winfrey, que é a apresentadora americana, né, que ela teve que ceder parte do seu território, do seu terreno, para as pessoas poderem evacuar a ilha. E o tsunami vai atingir muito fortemente a Rússia, o Japão e, como eu falei, o Havaí, mas o Havaí vai ter uma reportagem separada sobre ele. Esse tsunami é com ondas de até 5 metros, levando evacuações em massa e danos às cidades costeiras. O alerta se estendeu para Américas e as Ilhas do Pacífico, um país ativando sistemas de emergência e recomendações para evitar áreas litorâneas. O tsunami devastador atingiu a Rússia e o Japão após esse terremoto de 8.8 na península de Kamchatka. Eu acho que é esse o nome certo. Meu despertador já tocou, nosso episódio está encerrando. Só para lembrá-los que mais tarde a gente vai ter mais notícias aqui. Algumas notícias eu já posso adiantar para vocês, os temas, que elas já estão quase fechadas. Eu preciso só colocar algumas imagens, colocar alguns tópicos que eu ainda acho que tem necessidade de colocar. Mas as ondas atingem a Califórnia e o Havaí após o terremoto da Rússia. O tsunami do Havaí, né, como que o terremoto russo atinge, os alertas, os impactos. Como que o Emmanuel Macron, presidente da França, critica o acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos em relação às tarifas. Como que a tarifa do Trump vai ser vista aqui no Brasil, principalmente depois das 700 exceções que ele trouxe dentro do acordo. E também falamos sobre o Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, que elogiou a postura do Brasil contra chantagens e o bullying de Donald Trump à economia brasileira. A gente tem outras notícias que vão entrar ainda na pauta, a gente vai produzir mais algumas agora pela manhã, outras pelo período da tarde, mas vocês vão ter o programa de hoje ainda com as notícias do dia de hoje. Algumas ainda falando sobre sustentabilidade, sobre o Al Gore, que é o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, sobre algumas informações importantes em relação aos investimentos brasileiros e chineses em semicondutores nacionais, inteligência artificial, a questão da carne nos Estados Unidos, como o hambúrguer pode ficar mais caro lá nos Estados Unidos devido às tarifas do Trump com a carne brasileira, né? Como que o café para nós pode reduzir de preço porque ele subiu de preço nos Estados Unidos, e outras coisas mais a gente vai conversar mais tarde no próximo episódio de hoje, tá bom? Vejo vocês depois, muito obrigado por quem ouviu até aqui e quem assistiu este episódio. Valeu e falou. Tchau, tchau.